silêncio. Tem época da graça. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai transformar a sua vida e levar a sua vida a um novo nível espiritual. Então, prepare-se para o que você quer fazer e realizar. E nos siga lá no Instagram, vai. Arroba Época da Graça. Bora! Atos 13, 21, 22, diz assim: e depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te engrandecer, Senhor, mais uma vez. Que privilégio estarmos aqui, Pai, em sua casa. E agora, Senhor, estamos atentos à tua voz. A nossa mente está pronta, o nosso coração está aberto. Senhor, toda reserva, toda resistência lançamos por terra. E que esta palavra, Pai, e a instrução do Senhor penetre o mais profundo desses corações. Toda honra e toda glória será dado a ti, Pai, no nome de Jesus. Alguém grite amém. Toma o seu lugar. Eu quero falar sobre este tema hoje com vocês: as pontes para o seu futuro. Você pode repetir o tema? Vamos lá, 1, 2, 3 e... as pontes para o seu futuro. São as pontes para o meu futuro. E tudo bem eu usar a história de Davi para falar sobre isso. Eu quero usar essa história maravilhosa. Todos nós amamos a história de Davi, conhecemos, e a cada vez que nós refletimos sobre a sua história, sobre cada acontecimento, sobre cada evento da sua vida, nós extraímos algumas lições e o Espírito Santo ministra os nossos corações de forma tão poderosa. Às vezes nós olhamos para o que Davi vivia enquanto estava lá nas montanhas cuidando das ovelhas de seu pai. Olhamos e imaginamos Davi pensando o seguinte: uau, isso daqui é uma bênção, isso daqui é tudo de bom. Davi amava o que ele fazia, Davi amava cuidar das ovelhas de seu pai, só que ele não fazia ideia da onde Deus o colocaria, em que lugar Deus o colocaria. Ele não fazia noção aonde Deus vai me colocar. E não tinha ideia do futuro que Deus tinha para ele. Às vezes nós não fazemos ideia daquilo que Deus tem para nós. E Deus tem coisas grandes. Eu queria que você repetisse para alguém: Deus tem coisas grandes para você. Ah, às vezes você está em um trabalho que você está amando tanto. Às vezes você está num lugar que você está se sentindo tão bem. Mas você não faz ideia daquilo que Deus tem para você no amanhã. O seu futuro é muito maior do que o seu presente. O que está por vir é muito maior do que o que você tem hoje. E bem maior do que aquilo que você perdeu lá atrás. Davi estava pastoreando, cuidando. E ele nunca pensou que ele seria rei de Israel. Nunca passou em sua mente: eu, rei de Israel? Ele nunca pensou. Ali talvez estava tão bom, tão confortável. E aquele presente não se parecia nada com o futuro que Deus tinha para ele. Sabe o que eu quero falar para alguém aqui? Que o seu presente não se parece nada com o seu futuro. Não se parece com aquilo que está por vir. Porque aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no meu coração, é o que Deus reservou para você e para mim. Grandes coisas estão para chegar. O que eu quero que você pegue aqui é isso: o seu presente não se parece com o seu futuro. Deus está preparando algo tão tremendo, algo tão absurdo, algo tão animal, algo tão grande, algo tão poderoso para nós. Então você não pode tomar o seu presente como base para o seu futuro. Ele pode estar bom, mas o seu futuro é melhor. Ele pode estar mal Então não queira projetar isso na sua mente. O meu futuro não é nada bom se o meu presente não está nada bom. Isso é uma mentira do inimigo. Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem coisas poderosas, porque Deus, Ele já desenhou algo para você. Diga para alguém: Deus já desenhou algo para você. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio que Deus desenhou o meu futuro. Eu creio que o meu futuro está nas mãos de Deus. Eu creio que eu tenho uma participação, porque Deus quer que em tudo na minha vida esteja alinhado ao seu querer. Entenda isso. Quando você lê em algum lugar que você que faz a sua história, você que faz o seu futuro, eu quero que você entenda que para que isso aconteça, você precisa estar alinhado à vontade e ao querer de Deus, alinhado às coisas que Deus tem para você, porque nós prosseguiremos no caminho que Deus desenhou, e Deus projetou, e Deus tem um futuro para nós. E esse futuro não começou quando você se converteu. Esse futuro não começou quando você orou. Esse futuro começou bem antes. Aquilo que Deus tinha para Davi começou muito antes do dia em que ele nasceu. Começou muito antes do dia em que ele foi cuidar das ovelhas. Começou muito antes do que aquele dia em que o óleo desceu sobre a sua cabeça. Tudo começou lá com a sua bisavó Noemi. Tudo começou com ela, quando ela sai de Belém e vai para Moabe. Tudo começou ali. Quando ela chega em Moabe, ela pensa: aqui é um céu, porque houve fome em Belém. E Deus, como guia e dirige as nossas vidas, nos leva a lugares e nos conecta às pessoas. Se você acredita nisso, isso vai fazer muito sentido para você, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, onde eu estou, Deus pode muito bem transformar as coisas que não estão tão bem em bênção para a minha vida. Então estava Noemi em Moabe e algumas coisas não tão legais aconteceram lá. Ela perde o seu marido, ela se torna viúva em Moabe, ela perde os seus dois filhos em Moabe. A dor e a amargura começam então a controlar o seu coração, a dominar a sua alma. Então, ela resolve voltar para Belém. Algumas coisas às vezes acontecem na nossa vida para que a gente tome a atitude certa. Às vezes, quando a gente pensa que a gente está no lugar certo, Deus então move algumas coisas para nos incomodar, e Deus nos tira de uma área de conforto para nos levar para o lugar certo. Eu não sei quem está pegando isso, mas Deus está te levando para o lugar certo. E ela então volta para casa. Só que nessa volta ela chega para as noras e diz para elas: vocês podem voltar, voltem para a família de vocês. Uma das noras, no luto, chega para sua sogra e diz: eu vou voltar para casa. Essa foi Orfa. Ela diz: eu vou voltar para casa, eu não posso ir com você. Orfa não estava nos planos de Deus para acompanhar Noemi. Entenda uma outra coisa aqui, muito interessante. Algumas pessoas saem da nossa vida, algumas pessoas deixam de estar conosco, porque elas não fazem mais parte de um plano de Deus para você. E a gente precisa entender isso, que nem todo mundo vai passar o resto da nossa vida com a gente. Algumas pessoas vão passar por um tempo, e esse tempo fez parte do plano e do projeto de Deus. Mas quando elas se vão, isso também faz parte do plano e do projeto de Deus. Então nós precisamos deixar ir. Noemi precisou deixar Orfa ir, e o coração de Noemi estava pronto para deixar Ruth também ir embora. Mas Ruth, ela está tão apaixonada por Noemi, numa paixão e num amor que não é comum, porque foi um amor dado por Deus. E aí Ruth diz à sua sogra: eu vou com você, eu não vou te deixar. Aonde você for, eu irei. Aonde você morar, eu morarei. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Quem colocou esse amor? Foi o próprio Deus, porque Deus tinha um plano. Um plano para Ruth, um plano para Noemi. Deus tinha planos que não estavam na imaginação deles, porque Noemi foi bisavó de Davi. Ruth se casa com Boaz, que se tornam pais do avô de Davi. Olha só que lindo. Aonde começou o projeto de Deus para você? Aonde começou o plano de Deus? Aonde que Deus começou a escrever o seu futuro? Ainda na época dos seus avós, bisavós, tataravós. Tudo que aconteceu lá atrás era um plano de Deus para que você estivesse hoje aqui. Deus tem um futuro maravilhoso. E Deus não está trabalhando de agora. Deus já está trabalhando há muito tempo. Quem está comigo? Quem pode adorar o Senhor por todos os planos que Deus tem desenhado para mim? Aleluia! Deus olha para nós. Ele não começou algo na sua vida agora. Ele começou muito tempo antes. O que Deus estava fazendo? Deus estava montando o palco. Era isso que Deus estava fazendo. O que Deus está fazendo na sua vida agora já começou lá atrás. Deus vem trabalhando naquilo que Ele quer fazer. Deus vem trabalhando naquilo que Ele quer executar. E eu tenho uma boa notícia para você: ninguém pode impedir os planos de Deus na sua vida. Diga para alguém: ninguém pode impedir os planos de Deus para você. Ai, o projeto de Deus começou na minha vida quando eu me converti. Não, foi bem antes. O plano de Deus para essas crianças começou bem antes. Deus já vem trabalhando nisso. E não importa de onde você veio, não importa de que lugar você veio, Deus tem um plano para você. O seu amanhã será bem maior do que o seu presente. Amém? Deus está preparando tudo. Quando que Ele começou? Há muito tempo atrás. Se eu estou aqui, meus avós oraram, meus avós se converteram. Olha só que coisa linda, meus avós se converteram. Meus avós se tornaram então missionários. Meus avós foram e fizeram missão. Meus avós vieram, voltaram para São Paulo e começaram um trabalho. Influenciaram e transformaram muitas pessoas. Ei, eu faço ou não faço parte de um plano de Deus? Claro que eu faço parte de um plano de Deus. Eu não estou aqui à toa. Isso já começou lá atrás. O que Deus começou na sua vida, Ele já começou lá atrás. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ei, tem alguém para celebrar isso? Deus vai completar a obra dEle na sua vida. Deus vai completar a obra dEle. Agora, nesse texto que nós lemos aqui em Atos 13, diz que Deus encontrou em Davi um coração conforme o coração dEle. E quando nós estudamos a vida de Davi, isso pode nos chocar um pouco. Como Deus pode amar uma pessoa que tinha alguns problemas? Porque você vai ver dentro das escrituras que Davi errou algumas vezes. Davi falhou algumas vezes. A Bíblia não esconde os defeitos dos seus personagens. Porque Deus usa pessoas perfeitas? Não. Deus usa pessoas imperfeitas. Deus usa pessoas impróprias. Deus usa pessoas que não são para confundir as que são. Deus usa o impróprio para confundir aquilo que é próprio. Quem está pegando isso daqui? Então, sim, a Bíblia revela as fraquezas. A Bíblia revela as limitações. Não para seguirmos os seus passos de limitações ou de deformações do caráter, mas para a gente aprender que o que Deus vê não é o por fora. O que Deus vê é o que está dentro da gente. Deus olha o nosso coração. Alguém poderia dizer: como Deus pôde amar Davi? Como Deus pôde amar este homem que tomou a mulher de um amigo, de um companheiro de guerra, que dormiu com a mulher dele? E não foi só isso, depois ele matou o marido dessa mulher para ele poder ficar livre com ela. Como Deus pôde dizer: que este homem é um homem segundo o coração dele. A gente não quer criticar Davi, a gente não quer tirar o mérito dele deste título, um homem segundo o coração de Deus. Mas o que a gente aprende aqui é que se Deus amou a Davi dessa forma, ele pode me amar. Se Deus amou a Davi, talvez alguma mente religiosa diz como isso pode ter acontecido. É fácil responder, assim como Deus te ama. Porque o que há de bom em mim para que Deus me ame? O que há de bom dentro de mim para que Deus se apaixone por mim? Deus me ama, diga para alguém, Deus te ama. Essa é a resposta. Porque assim como Davi recebeu amor, graça, nós também recebemos amor, graça e favor de Deus. Fomos alcançados por Deus. Deus amava o coração de Davi. Amava as atitudes? Não. Mas amava o coração de Davi. Porque o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, eu senti e percebo as batidas do coração de Davi estão sincronizadas com a batida do meu coração. Ele é um homem quebrantado, ele é um homem que me busca, ele é alguém que me adora. Eu encontrei nele um amor por mim que eu não encontrei em outras pessoas. Eu encontrei em Davi um adorador por excelência. Eu encontrei em Davi alguém que pudesse ali dentro dos seus afazeres, ele escrevia poesias de amor para mim. Ele lá nas montanhas cuidando das ovelhas, ele estava lá em todo momento, seja exaltado, seja adorado, seja maravilhado, ó Deus da minha salvação. Ah, por onde ele ia, ele me via, ele me adorava e dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus encontrou este coração. É este coração que Deus quer encontrar. Deus está em busca de pessoas perfeitas, porque Ele sabe o que o pecado fez, mas Ele quer ver um coração que bate junto com o coração dEle, um coração apaixonado pela presença dEle, um coração que grita por Ele, um coração que mesmo diante de tantas tarefas tem tempo para louvar ao Senhor. Tem tempo para exaltar o nome do Senhor, que persegue o Senhor, que adora o Senhor. Davi não parava de elogiar Deus, Davi não parava de dizer: Senhor, Tu és bom, Tu és poderoso, Tu és grandioso, Pai. E porque Davi engrandeceu a Deus, porque Davi levantou ao Senhor através da adoração, Deus então resolveu levantar Davi como rei de Israel. O que Deus vê? Deus vê o nosso coração. Davi não foi promovido por causa de um diploma. Davi foi promovido por causa do seu coração. Foi Deus que achou Davi, e não Davi que achou Deus. Sabe o que Jesus disse para nós? Que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele escolheu a nós. Quem se sente abençoado por essa escolha, adore o Senhor, aplaude o Senhor mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Olha isso aqui. Outro detalhe aqui dentro desse texto. Deus está dizendo que Davi faria tudo o que estava no coração de Deus. Que Davi faria toda a sua vontade. Deus está dizendo que Davi lutaria as suas lutas, lutaria as suas guerras. Está dizendo que Davi faria qualquer coisa que Deus pedisse para ele, que Davi não o negaria, que Davi iria se submeter a ele. É isso que Deus está dizendo. Eu posso pedir qualquer coisa para ele que ele vai fazer. Ele tem um coração tão flexível, e eu posso moldá-lo como eu quero. Eu posso levá-lo para onde eu quero e ele não vai reclamar. Eu posso colocar ele num lugar tão alto, mas eu também posso colocar ele num lugar tão baixo, que ele não vai reclamar. Ele é como um barro nas minhas mãos, e eu faço dele o que eu quiser. Às vezes, Senhor, por que as coisas estão acontecendo na minha vida? Talvez a gente não tenha este coração. Talvez a gente não tenha esse coração flexível. Talvez a gente queira a vontade de Deus, mas não toda a vontade. A gente quer uma parte da vontade. Mas Deus encontrou em Davi um coração que estava pronto para fazer a sua vontade, para servi-lo. Quem está me entendendo aqui? Eu escolhi Davi porque ele iria me obedecer. E agora eu quero que você veja isso daqui. Você não pode fazer por si próprio a sua ponte até onde você quer chegar, até onde você deverá estar, porque essas pontes são construídas pelas batalhas que enfrentamos. Nós não conseguimos fazer isso por conta própria. São as batalhas que enfrentamos que nos levam ao ponto que Deus nos quer. E aqui eu quero começar a falar sobre essas pontes, porque Deus tem um futuro para você. Em cada situação, em cada estágio, em cada temporada da sua vida, é Deus construindo pontes para te levar para onde Ele quer. Diga para alguém: Deus está construindo pontes para você. A sua batalha é a sua ponte. A sua luta é a sua ponte. A sua dor é a sua ponte. O seu desapontamento é a sua ponte. A sua frustração é a sua ponte. Tudo que está acontecendo é uma ponte para aquilo que Deus tem para você no seu futuro. Davi não tinha as conexões certas. Tinha. Quem eram os amigos de Davi? Quem eram os amigos de Davi? Seus irmãos? Quem eram os amigos de Davi? As ovelhas. Onde Davi estava? No alto de uma montanha, muito longe do olhar das pessoas. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé esquece do menino. Ele estava no anonimato. Ele não tinha as conexões certas, ele não tinha os recursos certos, ele não tinha as pessoas certas. Mas ele tinha o quê? O coração no Pai. E o que Deus vê? Deus vê o nosso coração. O que levou Davi ao reino não foi os seus amigos, mas foram suas batalhas. O que vai te promover, o que vai te levantar, são as suas lutas, as suas guerras. Nunca mais, a partir de hoje, olhe para as suas batalhas da mesma forma. Nunca mais encare as suas batalhas da mesma forma. Olhe para cada batalha que você está enfrentando e diga: isso vai me levar para aquilo que Deus projetou e planejou para mim. Porque as batalhas de Davi foram a sua ponte. Ai, Deus, eu não quero passar por isso, Deus. Deus, por que o Senhor tirou isso de mim, Deus? Deus, por que o Senhor fechou essa porta para mim, Deus? Deus, por que fulano me deixou, Deus? Eu quero que você não despreze as suas batalhas e nem resista a elas, pequenas e grandes. Tudo está cooperando para o plano e projeto de Deus para a sua vida. Tudo está cooperando. O urso foi a ponte para o leão foi a ponte para Golias, e Golias foi a ponte para o trono de Israel. Quem está pegando aqui, diga glória a Deus. Aprenda uma coisa: não são os seus amigos que te promovem, são os seus inimigos que te promovem. Sabe, quando nós olhamos e nos vemos meio que cercados, falamos: Deus, o Senhor podia mandar alguém para um outro país, não é mesmo? Deus, o Senhor poderia muito bem fazer uma transferência desse fulano para uma outra nação bem longe. Manda lá, Senhor, para a Patagônia. Manda lá, Senhor, acho que vai ser um bom lugar para ele. É lindo lá a Patagônia, gelado, Jesus, não é? Às vezes a gente quer que Deus mova as pessoas, aqueles que nós pensamos que são os nossos inimigos, mas quem te favorece não são seus amigos, são seus inimigos. São seus inimigos. Ontem eu peguei um táxi e o táxi veio reclamando do Uber. Eu falei assim: olha aí, só que um carro todo velho, todo estourado, e um cara que deu uma volta, aí errei o caminho. Eu quase no final das contas falei assim: ó, desconta aquela volta que o senhor deu, por favor. Não é? Às vezes, se nós não temos um concorrente, nós não temos o porquê sair da nossa área de conforto, o porquê a gente melhorar. Todos os inimigos que se levantaram contra você estão debaixo de algo chamado permissão de Deus para levantar e promover você. Quantos estão recebendo? Aquela fornalha foi algo que Deus permitiu para promover os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aquela cova cheia de leões foi um instrumento de Deus para promover ainda mais Daniel. O que Deus permitiu acontecer na sua vida não é para acabar com você, mas é para levantar você. Quem está comigo, grite glória a Deus! Amém! Pensamos assim: Golias veio para matar Davi. Não, Golias veio para abençoar Davi, é o contrário. Ai, Jesus, essa luta vai acabar comigo. Não, essa luta vai levar você para o projeto, para o plano dele. Isso é uma ponte de Deus na sua vida, para o seu destino, para o seu futuro. Você não está conseguindo entender agora, porque você está no olho do furacão, você está no movimento das coisas, mas Deus está levando você para o projeto, para o plano dele. Quando Deus preparou Golias, Deus estava preparando a promoção de Davi. Porque tem inimigos que Deus cria apenas para nos abençoar. Tem perseguidores que Deus cria apenas para nos empurrar para o projeto dele. Tem pessoas que vão no seu coração querer acabar conosco, mas o que Deus faz? Deus transforma a maldição em bênção. Diga para alguém: Deus vai transformar a maldição em bênção. Sabe do que o futuro de Davi estava precisando? O futuro de Davi estava precisando de um Golias. Golias foi o inimigo que o futuro de Davi estava precisando. Davi não chegaria ao trono sem esse inimigo. Davi não chegaria ao trono sem esse gigante. Davi não chegaria ao trono sem esta batalha. Preste atenção, porque todas as suas lutas estão servindo de ponte para levar a você aquilo que Deus projetou em seu próprio coração. Coisas grandes, coisas tremendas, coisas que os seus ouvidos não ouviram, os seus olhos não viram, Deus preparou para você lá depois desta ponte. Por isso, atravesse esta ponte, batalhe isso, porque esta batalha não é sua, esta batalha é do Senhor. Pode aplaudir. Essa batalha é do Senhor. Davi lutou contra o urso. Alguém viu? Não viu. Davi lutou contra um leão. Alguém viu? Não viu. O Vinícius foi para o Chile agora essa semana. Ele mandou uma foto para a gente. E ele foi fazer um safari lá. E um leão subiu em cima do carro que eles estavam. E ele falou assim: nossa, a minha cabeça era o dente do leão, de tão grande, uma cabeça desse tamanho, a pata dele é maior do que a minha cabeça. É, e eu fiquei pensando: Davi matou um leão. Ninguém viu, ninguém viu você lutando as pequenas lutas, ninguém viu você lutando as pequenas batalhas, mas todas elas se prepararam para aquilo que o Senhor queria e quer para promover você, para tirar você do anonimato, para que as pessoas possam saber quem você é. Olha, a batalha que Davi enfrentou agora não ficou no secreto, todos estavam vendo. E talvez alguém aqui esteja preocupado. Uau, está todo mundo da família sabendo o que eu estou passando. Todo mundo da igreja parece saber o que eu estou passando. Uau, todo mundo do trabalho está vendo a minha perseguição, a minha luta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Todo mundo sabe o que eu estou enfrentando. Todo mundo sabe que as coisas lá em casa não estão bem. Os vizinhos sabem. Todo mundo sabe que as minhas finanças não estão tão poderosas assim. Todo mundo está sabendo. A luta de Davi não ficou num secreto. A luta de Davi foi diante de todos. Porque tem lutas que a gente não pode mais lutar no secreto. Porque lutas que nós lutamos no secreto é para nos preparar para a luta que será pública. Porque o que Deus quer agora fazer na sua vida é público. Deus quer te honrar publicamente. Deus quer te honrar no meio da tua família. Deus quer te honrar no meio dos teus. Deus quer te levantar naquele lugar. Eu não sei quantos estão recebendo esta palavra para celebrar o Senhor. Aleluia. Ninguém estaria falando de Davi. Ninguém sabia quem era Davi. Até Golias aparecer. Ninguém estava falando de Davi. Até Davi se colocar à disposição. E Davi não foi lá por causa da filha. Bem que ele se sentiu um pouco atraído pelo prêmio. Mas a intenção de Davi era fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas ninguém sabia quem era Davi, até ele falar para Saul: eu vou lutar contra esse gigante, eu vou enfrentar esse Golias. Ele já brincou demais com o povo de Deus. E às vezes, quando nós queremos afastar os nossos inimigos, nós queremos afastar o nosso futuro. E você não pode fazer isso. Enfrente as suas adversidades, enfrente os seus problemas. Porque todo Davi precisa de um Golias. Tem Davi aqui? Deixa eu ver se tem Davi aqui. Tem Davi aqui? Todo Davi precisa de um Golias. A ponte, então, para o seu futuro são os seus inimigos. A ponte para o futuro que Deus tinha para Davi era Golias. E você sabe que você está pronto para ir para o próximo estágio quando um inimigo deste tamanho, dessa envergadura aparece. Porque Deus não permite você ir sem uma unção sobre a sua cabeça. Deus já tinha ungido Davi para aquilo. Deus já te ungiu para enfrentar esse gigante. Deus já te capacitou para derrubar esse gigante. Ei, tem alguém comigo aqui? Eu estou perdendo a minha voz, mas eu acho que você tem voz ainda para glorificar e exaltar o nome do Senhor, não tem? Aleluia. Me ajude, querido, me ajude a pregar. Sabe, Golias foi um guia para Davi, para o seu próximo nível. Golias foi o passaporte para a promoção de Davi. Isso é importante você guardar dentro do seu coração. Porque quando você encontrar um Golias pela frente, você está já avistando o seu futuro, o que Deus tem preparado para você. Quantos estão tomando posse disso, só para eu saber, hein? E aí Davi vê Golias e Davi vai ao campo de batalha. E Davi não tem as armas que Golias tem. Davi não tem o preparo que Golias tinha. Porque Golias era um homem de guerra, um homem de batalha. Golias tinha escudo, Golias tinha espada, Golias tinha um homem que ia à frente, um escudeiro. O que Davi tinha em suas mãos era insignificante. O que Davi tinha? Uma pedra, diga para alguém, uma pedra ele tinha. Ele tinha uma pedra. Davi tinha espada, ele não tinha espada. Mas Saul quis dar uma espada, Saul bem que quis dar uma armadura a ele. A gente precisa aprender em primeiro lugar a lutar com aquilo que a gente tem. E aprender que há armas que nós só iremos receber depois que nós formos aprovados. Tem armas que a gente não pode ter antes do tempo. Está pegando isso? Tem coisas que nós não podemos ter antes do tempo. Precisamos estar maduros para aquilo. Então Saul quis colocar a espada na mão de Davi, quis colocar a armadura. Ele disse: eu não posso ir com isso, não estou acostumado. Ele ainda não estava habilitado para ter uma espada, mas ele tinha uma pedra, era tudo o que ele tinha. E ele precisava ir com tudo o que ele tinha. Sabe o que Deus está falando com alguém aqui? Você precisa ir com tudo aquilo que você tem. Ainda que seja pouco, vá com aquilo que está nas tuas mãos. Vá com aquilo que está nas tuas mãos. Aí o que Davi faz? Davi vai, se adianta e atira a pedra. E o que acontece? Davi derruba o gigante. O gigante está caído, o gigante está por terra. Aquilo que era insuficiente se torna suficiente. Está pegando? Porque aquilo que é pouco, quando você coloca nas mãos de Deus, transforma-se em muito. Eu só preciso começar, eu só preciso ir, eu só preciso não ter medo, eu só preciso avançar e encarar esse gigante como uma ponte para o meu crescimento. Eu só preciso isso. Porque pode ser realmente que não seja suficiente, mas você precisa ir. Pode ser que não pareça suficiente, mas você precisa jogar o que você tem. Você precisa começar. Tem muitas pessoas que não começam nada porque acham que não tem nada para começar. Em algum momento você vai ter que começar. Comece com o que você tem na mão, porque enquanto você não começar com o que você tem, Deus não vai pôr o que você não tem na sua mão. Eu vou explicar, eu vou aumentar isso para você. Entenda, a sua batalha não é sua, a sua batalha é do Senhor. Essa batalha pode vir personalizada para mim, mas quem está comigo nessa batalha é o Senhor. Alguém grite amém. Então eu preciso ir com aquilo que eu tenho. Eu preciso ir com a unção que eu tenho. Eu preciso ir com as ferramentas que eu tenho. Eu preciso ir com os recursos que eu tenho. Se você não entendeu, vou explicar para você. Davi derrubou o gigante com uma pedra. Mas com que Davi matou Golias? A pedra derrubou Golias. Você já leu esse texto alguma vez na sua vida, irmão? Qual que foi o próximo passo? Lembra? Busca. Hã? Ele pega o quê de Golias? Ele pega a espada de Golias. E ele faz o quê? O que que ele faz? Corta a cabeça fora. Ele tinha espada, não tinha espada, mas ele usou o que ele tinha. E quando ele usou o que ele tinha, Deus colocou nas mãos dele o que ele não tinha. Então ele pode acabar com o gigante, com aquilo que ele não tinha. Comece com o que você tem, porque quando você fizer isso, Deus vai pôr o que você não tem nas tuas mãos. Aleluia! Você começa com pouco e Deus coloca muito na sua mão. É assim que funcionam as coisas. Você apresenta 5 pães e 2 peixes, então Deus faz um milagre e deixa 5 mil pessoas com o bucho cheio. É isso que Deus faz. Primeiro você começa. Um outro ponto que a gente precisa prestar atenção é porque você sabe que existe a teocracia, existe a democracia. A democracia é a voz do povo, é a voz de Deus. Mas a teocracia, a voz de Deus, é tudo para o povo. Eu quero que você pegue isso aqui, porque a teocracia sempre estará acima da democracia. Não é o que as pessoas falam, é o que Deus fala. O que é importante para mim não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas pensam, é o que Deus pensa, é o que Deus fala. Ei, tem alguém comigo para dizer glória a Deus? Por isso que você não pode ligar para aquilo que as pessoas estão falando. Por isso que você não pode se importar com aquilo que as pessoas estão dizendo, pensando. Porque elas não sabem nada a seu respeito. Elas te julgam, te criticam por aquilo que você tem, e elas pensam que sabem aonde você pode chegar, aonde você pode ir. Mas só quem sabe aonde você pode chegar é Deus. Só quem sabe aonde você pode ir é Deus. E se Ele diz que você pode, você pode.
Se Ele disse que você pode fazer, você pode fazer.
Ah, não importa o que a tua mãe Teresa falou, não importa o que a tia Maria falou, não importa o que o tio Antônio falou, o que importa é o que Deus falou a seu respeito. Você pode aquilo que Deus falou que você pode, você vai ter aquilo que Deus falou que você tem, porque a teocracia sempre estará acima da democracia. O que vale para nós é o que Deus falou, o que Deus pensa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, você se torna então a maioria. Por isso que eu não defendo a minoria, eu defendo todos, porque com Deus eu sou a maioria, com o Senhor você é a maioria. Ele é poderoso. A única pessoa que acreditava em Davi era Deus. Era a única pessoa que olhava para Davi e dizia: você vai, filho, você vai derrubar esse gigante, você vai chegar aonde eu quero que você chegue. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar de fazer com que as pessoas acreditem na gente. A gente fica tentando. A gente fica tentando fazer com que as pessoas acreditem na gente. Você não tem que fazer isso. Você está numa batalha errada fazendo isso. Não force ninguém a gostar de você. Nunca force ninguém a acreditar em você. Nunca faça isso. Porque tem um que acredita em você. E é ele que precisamos saber se ele acredita na gente. E Deus acredita em você. Os soldados acreditavam em Davi? Não, não acreditavam. O rei Saul acreditava em Davi? Não, não acreditava. Os irmãos acreditavam em Davi? Não. O seu pai nem gostava dele. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que largar a mão desse vitimismo. Você tem que largar a mão desse mimimi e parar de ter pena de si mesmo. Porque tem gente que tem pena de si. Tem gente que olha para a sua história e diz: ai, coitado de mim. Olha, você não sabe a minha história. Eu nasci num lar desestruturado. O meu pai separou da minha mãe, meu pai me abandonou quando era muito pequena. Ai, você não sabe, eu fui adotado. Você não sabe, eu fui violentado quando eu era pequena. Ah, você não sabe. Você conta a sua história para que as pessoas tenham dó de você, porque você tem dó de você, você tem pena de você. Isso se chama vitimismo. E tudo que aconteceu com você não tem culpa de onde você está agora. Porque você não é o que as pessoas fizeram com você, você é o que você permitiu que as pessoas fizessem com você. É isso. Pare, se minha mãe olhasse mais para mim, se meu pai me desse mais atenção, se os meus irmãos não tivessem feito aquilo comigo, eu não seria assim. Cala a boca, irmão. Cala a boca. Porque isso não é desculpa. Porque o que Deus está preparando é muito maior do que tudo isso que aconteceu lá atrás. A cura que está vindo é muito maior do que a ferida. A restauração é muito maior do que a destruição. Só quem está comigo aplauda o Senhor aqui. Aleluia. Quantas pessoas sem paz superaram, se tornaram pessoas grandes. Quantas pessoas que foram abusadas, quantas pessoas que superaram o abuso, que superaram perdas e se tornaram pessoas de sucesso. Diga para alguém: isso não é desculpa. Sabe o que você tem que fazer? Se livrar das suas desculpas. Supere tudo, porque tudo isso não é desculpa para o seu fracasso. Deus está construindo pontes para você. Diga para alguém: Deus está construindo pontes para você. Posso pedir para você ficar em pé? Diga para você mesmo: tudo está cooperando para o meu bem. Eu não senti firmeza. Diga de novo: tudo está cooperando para o meu bem. Mais uma vez, tudo está cooperando para o meu bem. Guarda isso no seu coração. Toda probabilidade pode ser contrária. Pode parecer que não há nenhuma chance para você. Mas está descendo uma unção sobre a sua vida, para te dar um avanço, para te dar um crescimento, para que você possa ir, para que você possa vencer. A ponte está diante de você. Levante as suas mãos. Prepare-se para o seu futuro. Prepare-se para aquilo que Deus tem para você, porque Deus está no controle de cada acontecimento da sua vida. O Senhor não vai te deixar por baixo, o Senhor vai te levantar. O Senhor não vai te deixar para trás, o Senhor vai te impulsionar para frente. Você está prestes a avançar, a chegar no lugar que Deus tem para você. Ei, Deus é contigo, e se Deus é por nós, quem pode aplaudir o Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Põe a mão no seu coração. Peça para Deus: Senhor, me ajude a acreditar nessa palavra, Deus. Me ajude a confiar nessa palavra, Deus. Me ajude a ver os meus inimigos como ponte. Me ajude, Senhor, a ver as minhas batalhas como ponte para aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Senhor, eu tiro do meu coração toda dúvida, toda incredulidade. Eu avanço na sua força, Pai. Eu avanço na sua unção, na capacitação do teu Espírito, Pai. Porque eu creio que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor comigo, eu sou a maioria. Senhor, ajude os meus irmãos. Eu levanto as minhas mãos aqui, Senhor, para abençoá-los. Senhor, há muitos que estão, Senhor, neste lugar hoje, Pai, de indecisão, de dúvida, de incredulidade, pensando, Pai amado, que tudo isso veio para roubá-los, para destruí-los, Pai. Talvez a intenção do maligno, do inimigo, foi mesmo essa, mas o Senhor é o Deus que transforma a maldição em bênção, Pai. E nós, ó Pai, saímos hoje deste lugar, olhando para as nossas batalhas, enxergando, Pai, a oportunidade para o nosso avanço, a oportunidade para o nosso crescimento, a oportunidade para viver o que nós nunca antes vivemos na nossa vida, Pai. Porque os nossos pés estão prestes a pisar em uma terra que jamais pensamos pisar. As nossas mãos estão prestes a tomar posse de coisas que jamais pensamos que seria possível, Pai. Coisas que nós nunca sonhamos, é o que o Senhor tem preparado para nós. No nome de Jesus, fortalece e unge os teus filhos para a tua glória, em nome de Jesus. Quem recebe, celebra o Senhor. Celebra o Senhor.